para todos, mais uma vez, boa tarde. Agora 16 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. São 15 horas em Cabo Verde, agora 17 em Angola e 18 em Moçambique e África do Sul. António Simões, na síntese da atualidade.
A tempestade Heloísa passou a ciclone de categoria 3. O sistema está agora a menos de 250 km da costa da província de Sofala, na região centro de Moçambique, e deverá atingir terra esta noite. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para chuvas intensas, com trovoadas, ventos fortes que podem atingir 140 km/h e rajadas de 160 km/h. A LAM anunciou o cancelamento dos voos internos perante a passagem do ciclone. O presidente do município da Beira, David Chimango, veio esta sexta-feira mais uma vez apelar à prevenção.
A cidade deve estar deserta. Queremos com isto dizer que as instituições devem fechar. O comércio deve fechar para permitir que os trabalhadores, os funcionários, possam cuidar dos seus haveres. É desta forma que seremos solidários para que cada um de nós seja resiliente e se adapte às mudanças climáticas. Prevenção é a forma mais segura de mostrarmos ao mundo que somos resilientes e nos adaptamos às mudanças climáticas.
Ainda sem atingir terra, os efeitos do ciclone Heloísa já se fazem sentir na Beira, com ventos fortes. O mesmo acontece na cidade de Climane, na província da Zambésia, onde há já derrubo de árvores. De acordo com o jornal O País, em alguns bairros há também o registro de casas precárias danificadas. E a vizinha África do Sul emitiu também um alerta amarelo de nível 4 nas províncias no nordeste do país, que fazem fronteira com Moçambique, devido à próxima do ciclone Heloísa. O sistema deverá afetar as províncias sul-africanas do Limpopo, na Mpumalanga e KwaZulu-Natal. Embora não haja ainda números oficiais, Angola registra um aumento acentuado dos despedimentos em empresas dos setores do agropecuário, comércio e também da indústria. Um aumento que, segundo o diretor-geral da Inspeção do Trabalho, Vassili Agostinho, resulta do impacto da pandemia nas empresas devido às restrições impostas pelo governo.
Muitas delas, nomeadamente as micro, pequenas e médias empresas, ao perderem esses postos de trabalho, dificilmente lançam mão à primeira figura, que é da suspensão da relação jurídico-laboral, mas vão já para o próprio despedimento por causas objetivas. Há um procedimento próprio que deve ser observado. Se nós olharmos para a Lei Geral do Trabalho, a entidade empregadora que esteja nesta situação deve observar a tramitação deste procedimento para que possa declarar, então, os contratos extintos por caducidade ao abrigo da extinção da relação jurídico-laboral por causas objetivas. Nós temos aqueles setores-chave da atividade da nossa economia foram mesmo os mais afetados. Caso continuemos com a pandemia, devemos pensar que vamos ultrapassar esta fase, no sentido de que estaríamos a mitigar também aquilo que seria o efeito mais nefástico do desemprego.
Em tempos de pandemia, o autoemprego pode ser uma solução para as famílias ultrapassarem as imensas dificuldades que estão a enfrentar, uma posição sublinhada pelo diretor nacional do Instituto do Emprego e Formação Profissional de Angola, António Pembel.
O impacto é realmente negativo. Há muitas famílias que, nesse exato momento, estão a passar por situações muito, mas muito precárias, em função daquilo que é a realidade econômica dessas famílias, no que estão a seus rendimentos. Reconhecemos que há um bocado de excessos em termos de requisitos, tanto dos perfis que as empresas têm solicitado relativamente àquilo que é a mão de obra qualificada. Mas é bem verdade, o empreendedorismo em tempo de pandemia, em tempo de crise, é a saída para que nós possamos mitigar a situação que nós estamos a viver.
Em tempos difíceis como aquele que o mundo enfrenta, há que tirar partido das novas tecnologias, sobretudo a nível empresarial, uma ideia defendida pelo gestor da empresa de micromática, Amilcar Chinglesi.
A pandemia no seu todo não trouxe só problemas, né? Muito pelo contrário, porque a gente percebe que hoje o maior canal em si tem sido a internet, né? Pois, embora algumas empresas não tenham dado atenção nisso, mas a internet, pura e simplesmente, ela está vindo basicamente revolucionar a forma que se faz negócio, e quem se apropria dessa tecnologia em si talvez não sentiu tanto aquilo que seria os impactos da Covid. Agora, as empresas que não se adequaram e sempre modelaram aquilo que seria aos métodos que a gente chama tradicional de operação, essas sim sentiram, no verdadeiro sentido da palavra, o impacto da própria pandemia em si. Mas as empresas que se adaptaram, inovaram no caso, elas pura e simplesmente viram isso como uma oportunidade.
O bom aproveitamento das potencialidades da internet pode ser um fator-chave para as empresas angolanas conseguirem resistir ao impacto provocado pela pandemia. Foi lançado hoje a primeira pedra para a construção da autoestrada que vai ligar Bissau a Sanfim. Ao presidir a cerimónia, o chefe de Estado realçou o contributo da China, país que considera como um irmão da Guiné-Bissau. Fátima Camará.
Daí que o Marussi Sokoe Mbalo conta ter o apoio da China em todos os setores e em todos os momentos.
A República Irmã da China sempre esteve ao lado da Guiné-Bissau desde o início da nossa luta de libertação. O presidente Xi Jinping foi o primeiro chefe de Estado que me ligou quando ganhei as eleições. Fiquei muito contente. Agora estamos a concertar posições em termos de cooperação. A China é um grande parceiro da Guiné. Vamos contar sempre com os chineses em tudo o que possam assistir o nosso país.
No seu discurso, o chefe de Estado promete realizar ainda mais projetos de vultos a favor do desenvolvimento das comunidades locais.
Nós somos a geração das coisas concretas, pouca conversa e mais realizações. Por isso estamos aqui para o lançamento da primeira pedra desta grande obra. No final desta obra vamos abrir a segunda circular Bissau Nhakra. A Guiné tem de chegar ao patamar que todos nós desejamos.
Nhakra, Guiné-Bissau, não tem que levar, não negamos tudo, não me sonhar.
Aos habitantes da estrada que liga Bissau-Safim, o Marussi Sokoe Mbalo pede compreensão e garante que serão indemnizados antes de deixarem as suas casas. As obras de construção da autoestrada Bissau-Safim foram inteiramente financiadas pelo governo da China no montante de 30 milhões de dólares. O embaixador da China no país, Guo Xie, reitera o apoio do seu governo e fala numa verdadeira amizade entre os dois povos. O ministro das Obras Públicas, Fidel Forbes, enaltece a ajuda chinesa e reconhece a importância da futura estrada para a melhoria da vida das populações.
Esta obra de troço que liga Bissau-Safim não só vai facilitar condições de melhor segurança rodoviária, mas também acesso rápido Bissau-Safim e vice-versa, assim como promover e engendrar uma maior dinâmica e acessibilidade, repercutindo reflexos positivos na vida e bem-estar da nossa população.
Ao todo, são mais de 8 km de estrada totalmente financiada pelo governo da China.
A construção da futura autoestrada vai durar 24 meses.
O essencial das notícias às 4 da tarde na RDP África, edição de António Simões. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.